Como ajudar adolescentes a lidar com o vício em telas? Por que proibir redes sociais não é a solução? Você tem 13 anos. A professora diz que vocês terão 2 semanas de férias. Algo sobre um vírus na China. Algo sobre máscaras e distanciamento social, seja lá o que isso signifique. 2 semanas viram 1 mês. 1 mês vira o resto do ano letivo. O verão passa, numa lentidão excruciante. E você ainda não pode voltar para a aula. E o que você fez durante todo esse tempo? Como você passou as horas intermináveis? Telas. A única ferramenta capaz de entorpecer a mente e fazer o ano passar da forma mais indolor possível. Avancemos alguns anos. Agora você tem 16 anos. Está no ensino médio e se esforça ao máximo para conciliar os estudos, as amizades e as atividades extracurriculares. O onipresente celular, no entanto, continua sendo o protagonista da sua vida. Você lhe deu acesso irrestrito durante a pandemia, mas ao contrário de Cincinnati ou George Washington, ele não abriu mão de seus poderes de emergência. O tédio continua sendo, para você, o primeiro e único mal. Essa história, embora comum a milhões de meus colegas americanos, é a minha. Não sei o que me levou a decidir mudar, a quebrar o hábito, mas imagino que muitos outros tiveram percepções semelhantes. Tomar a decisão, porém, foi apenas o primeiro passo em uma longa jornada de reconquista. Passei anos travando uma batalha árdua contra o tempo que passo em frente às telas, perdendo com a mesma frequência com que venci. E acento agudo quase unanimemente reconhecido entre a geração Z que consumimos conteúdo online incessantemente, mas a solução é alvo de intenso debate. Um dos sentimentos predominantes nas redes sociais tem sido uma reação de cima para baixo. Fechem as plataformas. Restrinjam-nas ao esquecimento. Façam-nas pagar. Infelizmente, meus pares não percebem que essa não é uma estratégia nova nem eficaz. Processos judiciais e legislação têm dominado a busca por soluções desde praticamente o surgimento dessa tecnologia. Basta dizer que o sucesso na redução do tempo gasto em frente às telas tem sido extremamente limitado. Quero dizer que o governo não é a entidade capaz de resolver nossos problemas com as telas. O vício é mais frequentemente deslocado do que eliminado. Consequentemente, proibições paliativas não apenas são incapazes de nos ajudar de forma significativa, como estou convencido de que as soluções mais eficazes são aquelas que não dependem da intervenção governamental. O primeiro erro na minha reconquista do tempo gasto em frente às telas refletiu o sentimento atual. Achei que simplesmente remover o pior vilão resolveria meu problema, mas estava enganado. Embora meus jogos tivessem sido deletados, o Instagram banido e todas as distrações sucessivamente restringidas, de alguma forma meu tempo em frente às telas permaneceu teimosamente inalterado. Eu ainda perdia tempo com telas, mas era com aplicativos cada vez mais ridículos. Normalmente, você não pensaria no YouTube Music como uma preocupação que consome tanto tempo, mas se tornou uma. Só consegui me libertar de forma mais eficaz quando substituí as telas por hábitos mais saudáveis. Então, comecei a tocar guitarra. Li livros. Desenvolvi hobbies de verdade. A conclusão é a seguinte. Um apetite viciante é genérico e pode ser satisfeito por uma variedade de fornecedores. Esse padrão é observado na literatura sobre vícios em substâncias e comportamentais, em que os viciados em drogas frequentemente substituem outras substâncias quando estão em tratamento ou em processo de desintoxicação de uma droga específica. Isso também ocorreu em larga escala na Índia, onde o TikTok foi banido em 2020. Embora a plataforma em si tenha desaparecido, a população simplesmente preencheu o vazio com o Instagram Reels. Partindo desse princípio, fica claro que, mesmo que a Meta fosse efetivamente removida do mercado, seria de se esperar que outras plataformas surgissem e tomassem seu lugar. Há tantos concorrentes bons e ruins, disputando nossa atenção que seria insensato remover um deles, mesmo que grande, e esperar que tudo volte a ser como era antes. Pode-se discordar, argumentando que proibir uma empresa e proibir um mecanismo não são a mesma coisa. O governo deveria simplesmente proibir feeds algorítmicos infinitos, como na abordagem que Nova York implementará em breve em sua lei Safe for Kids. A lei proposta forçará uma substituição cronológica e não algorítmica para menores. Essa distinção, embora legítima, ainda não resolve o problema da verificação de idade. o governo tem tido dificuldades constantes para legislar efetivamente sobre a identificação de menores. Um exemplo disso é a proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália. Quando os adolescentes foram entrevistados, o BMJ Group não encontrou nenhuma diferença significativa no uso entre jovens de 15 anos, proibidos, e jovens de 16 anos, não proibidos. Suas soluções alternativas variaram desde o uso de contas falsas até o uso de documentos de identidade dos pais, e até mesmo bigodes postiços, para passar pelos pontos de verificação de selfies. Essa falha é uma característica, não um defeito, das restrições governamentais a esse tipo de escolha de estilo de vida. A única maneira eficaz de impedir que adolescentes acessem esse tipo de algoritmo viciante seria impor regras que prejudicassem plataformas que oferecem tanto interação social legítima quanto outras funções digitais úteis. A Lei Safe for Kids de Nova York não consegue distinguir entre recomendar um tutorial de cálculo e degradação mental. Eliminar a degradação mental seria o mesmo que banir algoritmos. Além disso, essa legislação apresentaria outras desvantagens. Sob tal sistema, o status quo, que modifica o conteúdo disponível com base na autodeclaração de idade em plataformas como Reddit e Discord, é muito preferível a dar a um adolescente acesso irrestrito à internet em toda a sua terrível glória. Podemos nos fazer de vítimas, culpar o sistema e nos revoltar contra a máquina, ou aprendizado de máquina, como preferir. Ou podemos aceitar que o mundo da tecnologia agora tem a capacidade espetacular de capturar nosso tempo e atenção. O que aconteceria se a Meta fosse levada à falência por meio de processos judiciais? Ou se fosse forçada a redesenhar seu algoritmo? Ainda estaríamos imersos em um ambiente digital, completamente dependentes da descarga de dopamina proporcionada por vídeos do Reddit com cenas de ASMR de pessoas cortando sabonete ou clipes de Subway Surfers. Intervenções centralizadas, como proibições ou medidas cautelares, não mudam o fato de que continuaremos tão viciados quanto antes. Se continuarmos em frente às telas, encontraremos uma fonte inesgotável de distrações até sermos direcionados positivamente para alternativas. Diante disso, não pretendo minimizar o dano causado ou a gravidade do problema. Um relatório recente confirma que a geração Z consome quantidades absurdas de tempo em frente. Contudo, o governo não vai resolver esse problema por nós. A Meta, independentemente das boas ou más intenções dos executivos, já abriu a caixa de Pandora das técnicas de captura de atenção. Pode parecer que o governo deveria tentar fechar essa caixa, mas existe um risco real em depender do governo em vez de ações sociais de base. Quando as pessoas acreditam que um agente externo resolveu um risco, elas reduzem consideravelmente seus próprios esforços de autoproteção. Isso é demonstrado por padrões bem documentados, como o efeito de deslocamento por ações de caridade na economia e o efeito Peltzman em pesquisa sobre segurança. Embora essa consequência não intencional não signifique que não haja benefícios em alguma regulamentação, ela sugere que a legislação irá prejudicar a mudança social e individual. A solução, o caminho para a imunidade de rebanho, como eu a vejo, envolve duas estratégias: ação coletiva e substituição individual. Por ação coletiva, quero dizer que a transição do mundo virtual para o mundo real acontecerá pelo menos em duplas. O princípio da subsidiariedade defende que a pessoa ou o grupo mais próximo de um problema deve resolvê-lo. Portanto, se um indivíduo não consegue resolver seu problema com telas, o próximo passo deve ser tentar com duas ou três pessoas, não com o Departamento de Justiça. Funciona. Encontre pessoas que não sejam viciadas ou que queiram desesperadamente se livrar do vício. Unam forças, responsabilizem-se mutuamente, e vocês conseguirão superar isso. A organização Wait Until 8th, que ajuda pais a adiarem coletivamente a adoção de smartphones, tem obtido resultados maravilhosos. Ao eliminar a penalidade social associada à limitação do uso de telas, ela permite que as crianças simplesmente sejam crianças. Encontre um amigo e quebrar o hábito se torna muito mais fácil. Por substituição individual, quero dizer as ações positivas que substituem a leitura compulsiva de notícias negativas. A terapia de reversão de hábitos, TRH, de acordo com uma meta-análise de 2019, utiliza uma estratégia de substituição semelhante e é considerada altamente eficaz no tratamento de transtornos de hábitos. Embora a TRH tenha sido desenvolvida para tratar tiques e transtornos compulsivos, o mecanismo central do tratamento permanece o mesmo: substituir um comportamento destrutivo habitual por um saudável. Peguei um violão. Li um livro. Encontre algo que, após uma longa sessão, lhe traga satisfação. Esta não é, de forma alguma, uma solução fácil. É uma triste realidade que esses algoritmos e sistemas online existam. Estou entre os aproximadamente 40% dos meus colegas que erradicariam essas plataformas de mídia social se tivessem a oportunidade. Mas trabalhamos com o que temos e com o que realmente funciona. John Sariego é Emerging Leader 2026 do Departamento de Programas do Acton Institute. Natural do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, ele cursa Liberal Arts no Thomas Aquinas College e atua na área de operações da Thermaline Roof Ice Melt Systems. Direitos Autorais 2026 Acton Institute. Publicado com permissão. Original em inglês. Suing Meta isn't the solution. https://blog.acton.org/archives/12872-meta-isn't-the-solution.html:// que fecha fonte 2. Gazeta do Povo. Siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.diadeajudar.com.br.